Tá certo, nós hoje temos junto para conversar, mas como sempre, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fico à vontade. Sobre qualquer chumbo. Ninguém tem pergunta nenhuma, todo mundo sabe tudo. Não sabe nem o que não sabe. Porque só sabe fazer pergunta quem sabe o que não sabe. Porque aí pergunta o que não sabe. Então vamos começar, porque aí começando, vocês pelo menos vão saber o que não sabem e fazem as perguntas, não é isso? Então vamos lá. Nosso trabalho hoje, nós vamos começar um trabalho hoje para pessoas que sintam-se tocadas no coração em ajudar o próximo. Então nós não vamos fazer nada para vocês ganhar, mas para ajudar o próximo, exercendo uma função de doutrinador. Esse vai ser o nosso trabalho daqui para frente e vai durar algum tempo. Diferente da espiritologia, que foi só duas conversas, porque na espiritologia não existe ferramenta para fazer, para ensinar, para ajudar. A ferramenta que você usa na espiritologia, como nós deixou bem claro, é a que a própria pessoa fala. Como eu disse lá, você vai usar a verdade dele, sem sair da verdade dele, para tirá-lo do sofrimento. Então, a ferramenta da espiritologia é quem está perguntando que vai lhe dar. Na doutrinação, não. Na doutrinação é preciso que vocês tenham ferramenta. E nós vamos conversar sobre muitas ferramentas. Não hoje. Hoje nós talvez falemos de uma ou duas, porque nessa primeira parte o importante vai ser nós se fixar na questão de doutrinar. Porque vocês têm uma ideia errada sobre doutrinar, para avaliar. A lógica humana, a forma humana de viver a questão da doutrinação, de, vamos dizer assim, criou muitos preconceitos, criou muitas verdades, criou muitos conceitos contra o cheiro doutrinador. Então nós primeiro precisa conversar sobre cheiro doutrinador, saber como é doutrinar, o que é doutrinar, como se faz a doutrinação, para aí começar a estudar a ferramenta. Então nessa primeira parte o que nós vamos ver é isso. O que é ser um doutrinador? Como se doutrina? Como se ajuda o outro através de um trabalho de doutrinação a alcançar a elevação espiritual, alcançar a felicidade, já que as duas coisas são sinônimas, não é isso? Então tá certo, ainda não produziu pergunta. Isso pelo menos vocês já sabiam, já esperavam, né? Se o aqui marcou para falar alguma coisa, ele vai falar contra tudo que eu já sei daqui.
Eu peço uma pergunta.
Então faz. Não, é uma doutrina. O que eu falo é que não é verdade absoluta. O que eu falo não é verdade absoluta, o certo. É o, como você mesmo colocou, do estudo da carta de Paulo ao Romano, você disse, é só mais uma visão. E eu disse, sim, é só mais uma visão. Agora, se for a visão que lhe tocar, será a sua visão também. Quem vem esperando encontrar o reino do céu através de eu, a verdade absoluta, chegou a casa. Eu vou lhe dar um caminho, mas existem diversas moradas na casa do meu pai. Por outro caminho, você pode chegar ao mesmo lugar. Este é apenas o meu caminho. Está certo? E quando eu falo meu caminho, não falo dele, pai do aqui, mas deste grupo de espíritos do 11º Batalhão do Exército de Marinha. No convite que eu fiz para vocês estarem aqui, eu falei o que era doutrinador. Algum de vocês ainda lembra? O que é um doutrinador?
Transmite princípios.
É uma pessoa que transmite uma doutrina. Esse é o primeiro elemento. Doutrinador é aquele que transmite uma doutrina. Que é doutrina? Um conjunto de princípios que, se colocados em prática, e este pedacinho é importantíssimo, porque não adianta só conhecer a doutrina, tem que praticar os princípios que ela pega, lhe fazem alcançar determinado fim. Por exemplo, doutrina comunista. O que é uma doutrina comunista ou uma doutrina capitalista? É um conjunto de princípios que, se você seguir, lhe leva a viver o comunismo ou o capitalismo. Isso é uma doutrina. Sabe, quando se fala em doutrina, a mente humana já trabalha com doutrina evangélica, com coisa de porta. Não! É por isso que eu estou dizendo que a mente humana tem certos conceitos sobre doutrina que não é. Doutrina é simplesmente isso. É um conjunto de princípios que, se você aceita e pratica, você alcança determinado fim. Você quer ver um grande exemplo de doutrina? E que vocês não tratam assim? Uma partida de futebol. O técnico, quando taxa o esquema para o time jogar, ele está zelando uma doutrina, um conjunto de princípios que, se aqueles jogadores obterem, vai atingir determinado fim. Então, doutrina não tem nada de santo, não tem nada de sublime, não tem nada de religiosidade. Doutrina é só isso. É o conjunto de princípios que, se colocado em prática, me leva a atingir um determinado fim, que é o fim da doutrina, a finalidade da doutrina. Então, se nós juntamos as duas coisas, quem é o doutrinador? Quem é o doutrinador? Não. Quem é o doutrinador? Junta as duas coisas. O que é o?
Deus.
Não. O que é o doutrinador? Aquele que transmite uma doutrina. O que é uma doutrina? Um conjunto de princípios que, se praticado, leva a um determinado fim. Então, quem é o doutrinador?
Aquele que
transmite o princípio. Calma, calma. Aquele que transmite o princípio. O doutrinador nada mais é do que um transmissor de princípios. Um transmissor de doutrina. Doutrinador não é santo, doutrinador não é puro, doutrinador não é uma pessoa sábia. Doutrinador é um transmissor de princípios. Isso precisa ficar bem claro, porque quando nós colocamos a questão de doutrina, vocês já começam a zelar pela mente humana uma série de filosofias que não tem nada a ver. E aí muita gente, com preconceito contra determinados doutrinadores que não se veem só como transmissor, mas sim como donos da verdade. Esse é o grande problema. Nós vamos falar muito disso agora. ele se vê como dono da verdade, não só como transmissor de um ensinamento, de um princípio. Vocês, de quando se fala em doutrinadores, dizem, não, isso não é para eu. E se arrepiam se alguém vem falar com você e me doutrinar. Doutrinar não é impor, doutrinar não é obrigar a exigir, é transmitir o princípio. É falar alguma coisa para alguém. Só isso. Ficou caro isso? Isso é importante desde o início, porque o que nós vamos ver na primeira parte é fundamental a respeito disso. Se vocês não puserem na cabeça isso, complica tudo. Porque aí vocês caem na história do professor da lei.
É, então, falar, transmitir, e como a gente faz isso?
A moça está me perguntando, eu estou respondendo só para, repetindo só para sair aqui. O senhor disse que nós temos que permitir, só falar, como se faz isso? É isso que nós vamos fazer hoje, o dia inteiro. Então até o final do dia você vai saber. Agora eu diria para você, e você já me conhece, sabe que eu estou aqui, que para falar é preciso você
falar.
Não é preciso fazer nada, é só para falar você tem que falar. Então como é que se faz isso? Falando. Não vai ser mundo que você vai fazer.
Vai ser agradável ou não, a gente não sabe.
Ah, se vai ser agradável ou não, depende de quem. Não, depende de quem. De quem está falando. Se você achar que é agradável, sei lá. Se você achar que não é, não sei lá. Eu garanto também isso. Não há nada que seja agradável, que seja agradável para você, se não for agradável para você. Pois não.
Doutrinar é moralizar?
Doutrinar é moralizar? Não. Doutrinar é transmitir um determinado ensinamento, é transmitir um determinado princípio. Porque doutrinar não é moralizar? Porque não existe moral. O que existe? O que você chama de moral. Que não é a mesma coisa que ele chama de moral. Que não é a mesma coisa que ela chama de moral. Então não existe uma moral. Existe um código seu. E se o doutrinador está aqui só para transmitir o ensinamento, ele não está aqui para transmitir o seu código moral. Por isso, foi muito importante a sua pergunta, e por isso eu disse, se não entender agora a questão do apenas transmitir, vai complicar tudo lá na frente, porque vocês vão agregar coisas a mais que não compete a um doutrinador. E foi muito importante a pergunta da moça, e eu falando, porque se permitir é... Se ser um doutrinador é transmitir um princípio, e se, por exemplo, Cristo diz que se o olho lhe faz pecar, é melhor você arrancar o olho fora do que entrar no reino do céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois. A função do espiritualista é só essa. É falar isso. Ele não pode emitir falecer-lhes dele sobre isso. Porque se ele permite falecer-lhes dele sobre isso, ele já não é mais um doutrinador daquela doutrina. Ele criou uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios que ele acha certo e está doutrinando sobre ela, não sobre aquela doutrina. Por isso, quando a moça disse, o doutrinador pratica, eu disse, um momento. Não, nem sempre o doutrinador vai praticar. Agora, há uma questão para o doutrinador. Ele não pode fugir da doutrina. Ou seja, ele não pode fugir do princípio. Ele não pode dizer que ele acha que é isso, aquilo ou aquilo outro. Com isso, só um momento. Com isso nós já começa a botar uma coisa, uma divisão. Usar o seu próprio exemplo para doutrinar o outro. Isso não existe. Quando você usa o seu próprio exemplo, você está criando a sua doutrina. Doutrinador não dá opinião. Ele segue uma doutrina. Se ele der opinião, ele está lá seguindo outra doutrina, a doutrina dele. Ficou claro?
É que cada um tem uma interpretação da doutrina, né? Aí como...
É que cada um tem uma interpretação da doutrina. Concordo. Vamos conversar sobre isso.
Ah, ok.
Nós tá, então, conversando com doutrinadores, com candidatos a doutrinadores. Tá certo? Que candidatos a doutrinadores de que doutrina?
Espiritualismo
ecumênico universal. Então, quem nós estamos conversando com pessoas que nós estamos propondo ser transmissões dos ensinamentos do espiritualismo ecumênico universal. Se você vier aqui dar uma doutrinação a partir do que pega a doutrina espírita, você não é doutrinador do espiritualismo ecumênico universal. Então veja, você me disse, cada um tem sua opinião. Sim, cada um, eu diria melhor, tem sua forma de transmitir, as suas palavras para transmitir, mas ele não pode fugir do princípio traçado pela doutrina da qual ele é doutrinador. Ninguém é obrigado a seguir a doutrina espiritualista ecumênica. Ninguém é obrigado a se tornar doutrinador da doutrina. Vai doutrinar quem? Como eu, vai servir a essa doutrina quem? Como eu disse no início para a filha, aquele que a minha opinião ou a opinião da doutrina espiritualista ecumênica calar no seu coração. Então veja, vamos dizer assim, quase fruto do livre-arbítrio. Eu gosto, eu acho interessante, me fez bem, isso é uma coisa que me compete, eu vou ajudar outros a seguir isso. Agora, não adianta vir para frente num ambiente velado pela doutrina espiritualista ecumênica para ensinar o que é doutrina não ensina, para permitir o que a doutrina não transmite. Por exemplo, na doutrina nós chegamos às 5 verdades universais. Qualquer opinião que você dê que seja fundamentado na existência real de um humano, na existência real de haver um mundo humano, na existência de que essa vida seja qualquer outra coisa que não prova, que essa prova seja qualquer outra coisa que não amar, ou que seja fundamentado não num Deus causa primária, com justiça perfeita e amor sublime, você vai estar doutrinando com outra doutrina. É livre para fazer isso? É. Você pode acreditar no que você quiser, mas você precisa ser fiel a você. E aí tem um outro grande problema do doutrinador, ou seja, um outro grande preconceito do doutrinador. A maioria dos doutrinadores, se, vamos dizer assim, dizem que seguem uma doutrina e querem doutrinar dentro da verdade dele, daquilo que ele acredita. E aí não dá certo. Aí vira professor da lei. Porque o contrário de doutrinador é professor da lei. Aquele que sabe, como isso vai na aba, vai ler aqui, aquele que sabe, mas não coloca em prática. E é esse escrito diga, ouça, mas não siga. Então, sim, cada um vai ter seu jeito de falar, cada um vai ter sua opinião, mas a opinião dele não pode contradizer o ensinamento, enquanto doutrinando como doutrinador daquela doutrina. Agora, se ele quiser ser doutrinador de qualquer outra doutrina, é livre-arbítrio dele. Sabe, não dá para nós. Uma vez eu lembro que eu recordi uma pessoa dizendo assim: se você vai a uma missa, seja católico. Se você vai a um centro espírita, seja espírita. Se você vai ao terreiro de Umbanda, seja umbandista. Agora, a maioria vai a uma igreja católica só para criticar o padre. Vai aceitar até ir a um culto evangélico para criticar o pastor. Se você não concorda, não vai. É tão simples. Em Roma, asa como os romanos. Então, se você vai desenvolvendo um trabalho de doutrinação por uma doutrina, você precisa seguir aquela doutrina. E não usar a posição para contestar a própria doutrina. Essa é a primeira providência que vocês têm que ter na cabeça. Por isso eu disse que a questão do entender que o doutrinador é apenas um instrumento, é apenas um instrumento de transmissão de um preceito é fundamental. Porque ele só transmite. Ele não é o dono da doutrina. Pode ser dono de outra, mas aí será de outra, não deve. Nenhuma dúvida?
O senhor vai retomar esses cinco princípios?
Hã?
O senhor vai retomar os cinco princípios?
Os cinco princípios nós estudamos em 2001. Você quer anotar isso?
É.
Primeira verdade universal:
não existe um ser humano.
Não existe um ser humano. Eu sou um espírito. Segunda verdade universal. Quem sabe?
A terra é um espiritual.
Não existe um mundo humano. Tudo é espiritual. Na edificação eu digo que viver como isso aqui sendo espiritual é viver a essência do acontecimento e não o acontecimento em si. Terceiro. Você não está aqui de férias nem a passeio, mas encarnou para realizar um trabalho. Aquilo que vocês chamam de reforma íntima. Quarto, este trabalho é amar. Você nasceu para amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Todo é. É, vamos dizer assim, apêndice. Fala certo. É aquele coisa que você tem aqui que não serve para nada, não serve para dar problema. Todo resto só serve para isso. E a quinta: se não existe mundo humano, se não existe ser humano, se seu trabalho, se você nasceu para trabalhar, precisa haver alguém que coordena tudo isso. Então, Deus é causa primária de todas as coisas. Mas é causa primária com justiça perfeita, ou seja, dá a cada um segundo suas obras, e com amor sublime, dá não como castigo, mas como uma nova oportunidade de elevação. Este é o princípio fundamental. Desde 2001, quando nós estudamos isso, moço, eu só estou explicando isso. Porque tudo que eu falei a partir dali está preso nisso aí. E não poderia ser diferente, porque senão eu não estaria seguindo a doutrina espiritualista comigo. Certo?
Ela ia fazer uma pergunta.
com relação ao doutrinador, seria como exemplo assim, o que Kardec fez com o Livro dos Espíritos, passa as respostas sem os comentários dele. Seria transmitir aquilo que ele falou. É isso aqui.
Exatamente.
O comentário dele é dele, não só serve para ele. Ali já é outra doutrina dele.
Isso. Essa sua questão é importante. Kardec apenas transmitiu o que foi escrito. Quando ele fez comentário, ele fez questão de dizer: essa é a minha opinião. É separado no Livro dos Espíritos. Até as letras são diferentes. Então o doutrinador pode colocar? Pode. Diz que diga: essa é a minha opinião. Pô. E não pode fugir do peixeiro baixo. Por exemplo, Kardec pode fazer qualquer comentário, mas ele não pode falar contra a reencarnação, ele não pode falar contra a encarnação, ele não pode falar diferente de que o mundo é pobre, que aquilo está no preceito básico da encarnação, do que ele escreveu, do que ele foi um transmissor.
Então, os espíritas, muitos que escrevem coisas que não condizem com o livro dos espíritos, na verdade são hipócritas, que não seguem a doutrina espírita.
Perfeito. Aqueles que escrevem coisas dizendo que estão subordinados à doutrina espírita, mas que o que eles escrevem está contrário ao livro dos espíritos, é hipócrita. E aqueles que escrevem dizendo que o livro do espírito diz isso, também é hipócrita. Porque ele está dando a interpretação dele. Eu queria fazer pergunta.
O que eu ia dizer é o seguinte: quando você está nessa posição de doutrinador, e você assim, simplesmente afirma, por exemplo, uma das verdades universais que você falou, não existe mundo humano. Você só falar, às vezes, não basta, você precisa fazer isso. Ser entendido, né?
Tá certo.
E é nessa tentativa de explicar que às vezes acaba entrando a sua. Parece que inevitavelmente acaba entrando a sua opinião.
Não.
Sobre a coisa.
Há duas formas de você, vamos dizer assim, doutrinar. A primeira forma de você doutrinar é você dizer. Qual foi o exemplo que você usou?
Não existe mundo humano.
Não existe mundo humano.
Uma coisa que você fala, geralmente você não entende.
A doutrina espiritualista ecumênica diz que não existe mundo humano. Mas sabe, se nós analisar para o outro ponto, pode ser que existe. Isso é uma visão. A outra visão diz assim: a doutrina espiritualista ecumênica diz que não existe mundo humano. O que é não existir mundo humano? É essas coisas que você está vendo não existirem. É não existir a palestra, não existir isso, não existir aquilo. Agora, lá no livro do Kirchner, ele fala em Maia. Então, que é uma ilusão. Você está falando sem fugir. Essa é a diferença. Uma coisa é você dar um ensinamento e depois transmitir uma opinião sua sobre o ensinamento. Outra coisa é você discorrer com palavras suas sobre o ensinamento. Isso é preciso ser feito, nós vamos ver isso no campo. Claro que nós seríamos idiotas de dizer, o doutrinador transmite. Então o doutrinador chega aqui e dizia assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fosse embora. Cara, seria idiotice da minha parte, até porque eu não fiz isso. Porque se eu tivesse vindo uma única vez e tivesse dito só isso e tivesse ido embora, eu teria falado tudo que eu tenho para falar. Porque não há outra mensagem a não ser essa. Acabou. O eco é tudo, pente. Pergunta.
Quando doutrinar?
Primeira, então, questão. Para isso nós usamos a mesma coisa que nós usamos na questão da espiritologia. Esteja sempre à disposição. O doutrinador é doutrinador 24 horas por dia. Ele está sempre à disposição para auxiliar o outro através da transmissão de um perfeito. Então, quando doutrinar, sempre que alguém lhe pedir alguma ajuda. Não é para sair batendo de porta em porta para doutrinar, mas está sempre receptivo ao próximo para ajudá-lo com um preceito. Caso, também na reunião da Xanga específica para isso. Aí é um aqui na frente conversando com o monge. Mas, basicamente, você precisa estar à disposição 24 horas por dia. À disposição da humanidade.
Você disse que quando uma pessoa pede a sua ajuda, você deve procurar uma forma de ajudar ela sem mudar a verdade dela.
Aí, qual é? No caso da espiritologia, eu comecei justamente dizendo isso. O espiritólogo não tem armas, porque a arma é o que o outro fala. Ele precisa ajudar dentro da verdade. Já o doutrinador, não. O doutrinador tem arma. Ele vai transmitir uma arma. Essa arma é o perfeito da doutrina.
Então, qual é a diferença da ajuda, dos dois tipos de ajuda?
Ajudar
doutrinando ou ajudar fazendo a espiritologia?
Fazendo a espiritologia, eu vou já a sua verdade. E vou criar algum jeito de não lhe desmentindo você ganhar com o que você acha. Com a espiritologia, eu vou dizer que isto ensinou isso. E a partir daí, desenvolver o ensinamento do Cristo e criar um caminho para você.
Como saber qual de um amigo? Alguém, vou conversar com ele. Como saber se eu tenho que ser doutrinador ou espiritual?
Bocho, quem vai responder? Não, quem vai responder? Se ele chega para você lhe pedindo ajuda, quem vai responder? A sua mente. Se você não controla a mente, esquece. Na hora a porta para ele vai sair. Agora, pode ter certeza uma coisa. Primeira coisa que eu sempre disse para todos vocês, aqui não tem nenhum virgem. Tem pelo menos 7 mil anos de encarnação. E segunda coisa que eu sempre disse, eu não vim aqui para fazer fiel. Na verdade, todos que me procuram têm missão. E vem aqui para receber uma ajuda para sair com o picho a bichão. Então, na verdade, no seu coração vai calar mais forte ou a espiritologia ou a doutrinação. E o que calar mais forte no seu coração já é porque é o objetivo da sua missão. Então você nunca vai ter essa dúvida, na verdade. Eu sei que agora, racionalmente, você, a mente diz que pode haver, que você pode escolher, mas não pode. Porque cada um tem uma missão. E dentro da sua missão, você vai ser o doutrinador ou o espiritólogo. Então, na hora que alguém chegar, a partir do momento que você já tem os elementos, que até hoje você não tinha, os elementos para essa escolha, você já tem essa escolha, ela vai ser automática. Não vou levar você. Fala.
Às vezes, quando
você fala com a
pessoa...
Deixa eu só explicar, não é matar ela, levar para onde ela quer ir.
Depois a gente conversa sobre isso. Às vezes a pessoa, quando você vai conversar, ela quer, ela se agrada ou ela entende o que ela quer ouvir. Então, assim, por exemplo, se, sei lá, meu namorado não me bateu, então ela quer ouvir que ele é um cachorro, ela só vai ficar bem se você concordar com o que ela fala.
Perfeito.
Como a gente, porque ela quer ouvir o que agrada, como que a gente consegue falar isso para ela de uma forma ou espiritualista ou da doutrina, mas sem tomar partido para fazer com que ela entenda?
Tá certo. A moça me perguntou que as pessoas, na verdade, quando pedem ajuda, querem ouvir uma resposta que ela já quer ouvir. Ela quer que alguém avalie o que ela está acreditando. Como transmitir uma doutrina, um dar uma ajuda a alguém sem tomar partido? Perfeita, pergunta perfeita. Sendo um doutrinador. Doutrinador é aquele que transmite um preceito. Que ser colocado em prática, ou seja, já fugiu da esfera do doutrinador. A função do doutrinador é transmitir uma doutrina, um preceito a respeito daquilo que a pessoa está passando naquele momento. A parte da prática com ele. Então, você precisa, e aí eu vou falar pela primeira vez uma coisa que, se vocês não puserem na cabeça, não vão conseguir. Você precisa ser fiel à doutrina. Você acabou de me dizer, não tomar partido de ninguém. Não, na hora da doutrinação você precisa tomar partido da doutrina. Ou seja, como você vai conhecer os preceitos e como você vai ser intuída ou Deus causa primária vai fazer você usar determinado preceito, você tem que se ocupar, não vou nem me falar em se ocupar, em transmitir o conceito. E aí, quando falar sobre transmitir o conceito, você vai entender a amplitude do que eu estou dizendo. Agora, a forma como ela vai receber não está com você. Aí você não deve mais se ocupar. Aí você não deve mais se preocupar. Se ela vai gostar, se ela não vai gostar, o problema não é mais seu. A sua missão como doutrinador é transmitir o preceito. E a função dela, como doutrinada, é colocar em prática ou não. Não é você. Aí surge uma outra grande coisa que o doutrinador precisa ter em mente. Ele vai ser criticado e contestado muitas vezes.
Eu ia perguntar isso, se
a pessoa se sentir ofendida e lhe mandar a merda, você tem duas opções, ou vai ou não vai. Aí a escolha é sua. Essa é outra coisa que você tem que se preparar. E para isso você tem que ter uma consciência. Consciência do quê? Que consciência você precisa ter para enfrentar esse momento? Não, que a pessoa não. Antes disso aí você tem que ter outra consciência. Não. Não, não, que você é um filho. E que como espírito você tem missão. Então que você tem que neste momento ter a consciência de que cumpriu a sua missão. Se a pessoa não gostou dela, o problema é dela. E mais, que a pessoa tem o livre-arbítrio de gostar ou não do que você faz. Mas para você poder sair inteira deste momento, do momento que lhe mandam a merda, por isso eu disse vai ou não vai, para você não ir, porque ir a merda é se sentir ofendido quando for mandado. Para você não ir, você precisa estar firme com você na ideia de que você é um espírito e que está cumprindo a sua missão, para você dizer, eu fiz a minha parte. Agora é problema dele. Só um momento. Eu lembro muito bem que no início eu disse assim, se você quer ajudar alguém, dê a mão, ajude alguém. Aí me perguntaram, e se alguém não quiser ser ajudado? Eu disse, largue a mão e caminhe para frente. Não dá para você ficar parado tentando puxar os outros. Então você precisa estar muito fortalecido na sua decisão de ser. Por isso eu botei bem claro, aqueles que tocam no coração fazer lixo. Porque se não tocar no seu coração, se você quiser fazer lixo para ser alguma coisa, se você quiser fazer lixo para ganhar alguma coisa, para ter algum prazer, alcançar a fama e buscar o elogio, você está botando uma batata quente na sua mão que vai lhe queimar. Porque o mundo não está aí de baixo aberto dizendo, vem, eu estou esperando para você me ensinar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe resolver seus problemas. Ninguém resolve. Mas sabe. Então tem que estar bem consciente. Quando eu coloquei a questão de tocar no coração e que se não tocar nem deveria vir, as pessoas acham que eu estou começando a discriminar. Não! É que vamos dizer assim, o tom subiu um ponto. Antes eu falava e vocês não tinham responsabilidade com o que ouviam. O que eu venho falando, senhor, desde a festa da Nossa Senhora, se vocês ainda não repararam, é dando responsabilidade a cada um. Aliás, eu queria saber, teve alguma conversa de psicólogo aqui do mês passado para ele?
Nenhuma.
Eu disse para duas pessoas que estava na hora de começar aqui.
Tem que achar essas pessoas e dar uma cor, né?
Tem. E o pior é que mesmo com essa perna machucada, a pessoa está tão quietinha que eu acho fácil. Então veja, essa é uma questão que nós estamos precisando alertar vocês. Vocês não sabem o que aconteceu aqui da última vez. Algumas pessoas eu já expliquei. No final de hoje eu vou explicar abertamente para todos. Este, como eu disse lá na festa da Nossa Senhora, é o ano da Pática. E eu não posso trazer Pática se você não quiser praticar. Então, este ano é o ano em que eu estou transmitindo responsabilidade, não mais ensinamento. Então, se você não se tocar, não se mete nem a besta com o chato, porque vai acabar te machucando.
Não, por exemplo, assim, uma pessoa vem diretamente pedir uma ajuda, sofrendo, reclamando de outra pessoa que fez isso com ela. Mas aí, se eu me colocar no lugar dela, e ver a situação dela, e pensar como eu passaria por isso, e ver que eu sofreria também, e ficaria com raiva, sentiria coisas ruins, aí eu penso, como falar não soaria. Bom, se eu não consigo, se nessa situação eu não conseguiria ficar em paz ainda não consigo, tem coisas que eu não consigo, e eu vou recomendar que ela fique, uma coisa meio estranha.
Tá certo, a pergunta do moço é interessante, e se vocês ainda não entenderam, como vamos dizer assim, a partida está sendo jogada aqui, cada pergunta de vocês está levando para uma coisa que eu tinha mesmo que falar. É esses espíritos que ficam fazendo brincadeira com a gente. O moço me disse, tinha uma pessoa veio me pedir para falar, veio me pedir uma ajuda. E eu ainda porque está sofrendo por alguma coisa, e eu ainda sofro pelo mesmo motivo, como ajudar o outro? Para o doutrinador, vale duas das três regras que nós conversamos para o espiritólogo. Primeiro, compaixão, consciência do sofrimento dos outros, sem sofrer com seu sofrimento. O sofrimento dele. E segundo, alegria, felicidade de fazer o trabalho. Eu nunca disse que você tem que ser perfeito. Eu disse que no momento em que você está doutrinando, você tem que, vamos dizer assim, se afastar de você. Não ser você. Não usar os seus conceitos. Não usar aquilo que gera o sofrimento que em você também. Mas assumir a função. Eu sou doutrinador aqui, eu não sou a pessoa tal. Este doutrinador não sofre. Quem vai sofrer é a pessoa. E só completando, de uma das perguntas que me fizeram, disseram, o senhor que falou coisas bonitas, mas que eu vejo que o senhor mesmo não coloca em prática. Aí eu disse em resposta, um diamante sem lapidar ainda tem valor. Então, eu realmente não coloco em prática, eu ainda choro. Agora eu tô tentando me libertar desse sofrimento. E o meu caminho é esse. Você quer caminhar comigo? Por isso eu disse antes, doutrinador não é chão. Por isso eu disse, doutrinador não é aquele que pratica a doutrina. É aquele que transmite a doutrina. E que está tentando praticar.
Qual é o terceiro ponto do escritório, doutrina?
Terceiro ponto do espiritólogo que não entra é você anular suas verdades e viver a verdade dele. O doutrinador vive as suas verdades, ou seja, a doutrina. Ele transmite a doutrina, então por isso ele não pode usar a verdade do outro. Ele precisa usar a doutrina.
Eu, como doutrinador, depois de passar a doutrina para alguém, os princípios da doutrina para alguém, tenho o direito de cobrar a pessoa?
Doutrinador tem o direito de cobrar a doutrina que ele passa. Doutrinador é quem transmite o preceito. Ponto. A parte da prática é com ele. Ele tem o livre-arbítrio de aceitar ou não.
Se a pessoa vem uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez para ver as mesmas coisas e depois vem a quinta sem ter praticado nenhuma delas.
Você falou cinco?
Sim.
Então eu vou lhe responder com o preceito da doutrina espiritualista ecumênica. Nem 7 nem 70, 70 vezes 7. Isso é um ensinamento de Cristo. Poxa, se vier milhares de vezes, você tem que milhares de vezes permitir a mesma doutrina.
Sem cobrar, sem ter o direito de cobrar.
Sem ter o direito de cobrar. E eu lembro que quando nós começamos a fazer a vila de Umbanda, o único casal que foi 2 anos conversar, porque só ia ele, aí tinha que conversar com todas as entidades para te dar esse trabalho, né? Como era grande a nossa vila. Aí ele vinha conversar, do aqui, isso, aí eu disse, ó, faz isso. Na outra semana, do aqui, isso. Eu sei, você já falou, eu te disse para fazer isso. Você fez? Não. Então, olha, faça isso. Foi talvez 2 anos assim. Ele nunca fez. Até um dia que nós fez. Não foi, filho? Quando ele atendeu o telefonema perguntando, meu marido está aí? Ele não fez o que nós indicou ele para fazer. Aí foi criada a situação e aconteceu o que tinha que ser feito.
Posso contar a história?
Pode contar. Se não te chamou, não tem problema.
Não, era uma pessoa que era em casa com uma mulher.
Tem um lugar guardado aqui para você. Ele sabe por quê? Salvo, né? Já que a conversa hoje é doutrinador, está um lugarzinho guardado para você. Ela botou a garrafa para ninguém sentar. Ela não sabia disso. Diga.
Estava
em casa, o aluno tinha uma noção da situação dele. A minha
era mulher, namorada. E passou-se um tempo, ligou uma mulher em casa, eu atendi. E ela perguntou para o nome do homem. Ele está com a mulher dele.
E eu passei 2 anos dizendo para ele, não tem o menor problema de você ter uma amante, conte para sua mulher. Porque o problema não é você ter outra mulher, o problema é você adulterar a verdade com a sua mulher. E ela precisa saber. Na outra chama, contou? Não. Então tá bom, conte, viu? Contou? Não. Aí Deus canchou da brincadeira, fez a mulher ligar e a filha diz. Vocês não estão cansados de acontecer coisas assim? Vocês escondem uma coisa tão bem escondida que na hora que alguém tem que caçar, assa lá. Deixa eu
falar de
uma
mensagem que Cristo, eu tenho que lembrar uma outra. Aquele que
muito
é dado, muito será cobrado.
A moça está dizendo uma mensagem de Cristo, aquele que é dado, muito será cobrado. Não, essa mensagem é de Emmanuel. Não é de Cristo. E nós estamos começando esse trabalho, olha o medo de ser cobrado já, né? aquele muito foi dado será cobrado. O quanto é este muito? Este é o problema, nós temos que definir, porque aqui muito foi dado. O que é muito? É 10 ensinamentos? É 20? É 50? É 100? Pode ser um, é o que você receber. Então, se você está começando, Carlos, só poderá ser cobrado pelo começo. Se você está terminando, será cobrado tudo. É igual a escola. Na primeira prova que você faz no ano letivo, só cai a matéria até ali. Agora, na última, cai toda a matéria. A cobrança é de acordo com o que foi permitido. Fique tranquila com relação a isso. Não tenha medo. Deus não é justo, Deus é azutista. Como é que é? Olha, eu já dei este conselho há muitas vezes. Eu já dei este conselho. Aliás, nós fizemos uma palestra com este título: A que muito foi dado. Exatamente para dizer isso. Vocês agora não podem mais alegar em vocês.
Já foi dado. O problema é o que tem, nós
Nessa semana, foi de frente, acho que há 2 dias atrás, eu tive uma amiga no trabalho que veio ocupando, que ia conversar comigo, pegou no corredor, e eu estava com uma ideia da psicologia na cabeça ainda. E ela começou a conversar, começou a contar as coisas, eu parei no determinado momento que eu não tinha mais o que poder falar para ela. Eu falei, o pai já queria ficar bravo, mas eu tenho que falar a doutrina para ela. E eu comecei a falar as coisas que eu tinha aprendido aqui. Eu joguei entrar na verdade dela, eu comecei a passar um pouco, eu falei, olha, o que eu tenho de oferecer é isso que está me fazendo bem. E também não estou dizendo que eu já entendi, que eu estou colocando em prática, mas é o que tem aqui. E o que foi muito interessante, né, porque isso não resolveu, obviamente, na hora, né, porque a primeira vez que a pessoa escuta, né, que a dor que ela está sentindo também é amor de Deus, esse tipo de coisa, ela ficou um pouco, um tanto chocada, mas no dia seguinte ela voltou super leve.
Você teve sua resposta agora, né? A coisa acontece.
E eu nem sabia que a gente ia fazer isso hoje. Foi agora,
você não sabia que ia fazer isso hoje?
Eu não sabia o que era, o que o doutrinador era isso.
Ah, tá certo. Mas sabia que era para doutrinador.
Sim.
Senão eu ia perguntar como é que você caiu aqui de paraquedas.
Mais ou menos.
Não, estou dizendo hoje. O Eto sim. O Eto Monte, se você perguntar a todos, inclusive a FIA, que foi quem começou, vai dizer que isso aconteceu não sabe como. Se preocupa. Então está tudo certinho. Já sabe o que é um doutrinador? Doutrinador é aquele que transmite um preceito ligado a uma doutrina. No nosso caso, a doutrina espiritualista, ecumênica, universal. O que é a doutrina espiritualista, ecumênica, universal, já que você se propõe a serem doutrinadores dessa doutrina, e já que eu não tenho café para tomar? Alguém sabe me dizer o que é a doutrina espiritualista ecumênica universal?
É aquela que segue os 5 princípios.
É aquela que segue os 5 princípios. O Joaquim falou e vai ser isso o resto da vida. Não. Hã? Mas você só vão poder chutar, eu ainda não disse.
É aquela que segue.
Tá certo. Essa é uma doutrina que segue o ensinamento de vários mestres. Cara, é ecumênica. Então isso é uma parte da doutrina.
Quando você pergunta, sempre fala que é a parte. Eu tenho que comprar farinha. Imagina você acordando no quarto branco, aí você perde a memória. Você não sabe quem é você, você não consegue nem identificar que o quarto é branco, nem nada. Eu vou falar do mental, assim, que é a criação. Tem o conceito, é tudo mental. Então eu vou para esse lado da descrição,
Este é um preceito da doutrina. Eu estou perguntando o que é a própria doutrina. Diga, irmão. Não, este é o objetivo, não é a doutrina.
Deixa eu te dizer o seguinte. Ela, a doutrina que tem como finalidade, é, entre aspas, lutar contra o ser humano.
Não, isso é cabine. Não, isso é ecumenismo. É o próprio nome, deixa eu ler o nome. O que é doutrina? Conjunto de princípios. Espiritualista. O que quer dizer espiritualista?
A lei da nossa fé.
Hã? Hã? O que quer dizer espiritualista? Aquele que acredita que existe algo além da matéria, que está continuando um cadecista?
Não, que é um espírito.
Aquele que acredita ver existir algo além da matéria e... existe para este algo. Então, uma doutrina espiritualista é o conjunto de princípios que pioniza o espiritual. Este é o primeiro aspecto.
Porque o espiritismo só sabe que tem, mas não prioriza.
Exato. O espiritismo e outras doutrinas espiritualistas, elas trabalham com a ideia da existência do algo além da matéria, mas elas priorizam essa vida. O que é priorizar essa vida?
Se o cara está sofrendo porque não tem emprego,
o que é priorizar essa vida? O que é priorizar essa vida? O que é priorizar essa vida? Gozar a felicidade já! Uma doutrina espiritualista é uma doutrina de Cristo, aquela que diz que a felicidade pertence ao reino do céu. Ela pioniza o ganhar depois da morte, no mundo espiritual. E uma doutrina materialista, mesmo que acreditando na existência do espírito, é aquela que pioniza o bem material, ganhar a felicidade agora. A partir dessa ideia você já começa a entender quando eu falei que o doutrinador é o transmissor de uma doutrina e que ele precisa ser fiel à doutrina. Ou seja, o transmissor da doutrina espiritualista ecumênica, ele nunca vai priorizar a felicidade agora, mas a felicidade depois. Ele não está preocupado em passar um conjunto de princípios que resolvam o problema do ser humano, mas está preocupado em passar um conjunto de preceitos que leve aquele ser humano vivendo o problema que ele está vivendo. Ter fé para ganhar em outra vida.
Ganhar o quê?
Segundo o livro do Espírito, a felicidade que Deus tem prometido. Segundo Cristo, a bem-aventurança.
Mas automaticamente, se a gente consegue pôr em prática isso.
Segundo os muçulmanos, uma tenda com 40 virgens para você se deliciar. Não, no Corão fala que. No Corão fala que no paraíso, o paraíso é uma tenda no meio do deserto com 40 virgens. Depois eu acho de 20 dias eu não tenho mais.
Aí ele tem que acabar.
Agora faça a sua pergunta. É que eu não podia perder a piada.
Se a gente conseguir praticar o ensinamento, a gente tem paz no agora também.
Se o Moro está dizendo, se nós conseguir praticar o ensinamento, nós tem a paz agora. Tá certo, você tem a paz agora. Mas essa paz não é um bem terrestre. Já é um bem espiritual. Porque a paz terrestre é você ter ganho do outro. É você ter dominado o outro. Então, Zael, bem, você priorizou a sua paz, você priorizou o ganho do outro mundo. Então, essa é a primeira técnica. Doutrina espiritualista ecumênica universal é um conjunto de princípios que prioriza o bem do outro mundo. Não deixe.
Você pode ser feliz
neste
lugar? Você
pode ser feliz neste mundo? Não. Não. Porque felicidade para você não é felicidade, é prazer. O que você chama de felicidade é quando você consegue o que você quer. Quem vive querendo isso vai sofrer, porque o mundo não vive de acordo com o que você quer. Então tem que ser uma felicidade do outro mundo. E a felicidade do outro mundo é o que ele falou, está em paz e harmonizado com o que está acontecendo. Isso não é felicidade. Fala você, fala o humano. Eu posso chamar isso de bem-aventurança, posso chamar de qualquer coisa, mas não posso tratar como felicidade. Se eu tratar como felicidade, a sua mente ainda vai lhe dizer que, se você fizer, vai acontecer o que você quer. E o doutrinador da doutrina espiritualista ecumênica não permite isso. Ele não lhe dá a menor esperança de que vai acontecer o que você quer. Mas ele vai ensinar a viver através de um defeito com a vida que você tem. Ou seja, se alguém lhe calunia, a doutrina espiritualista ecumênica não vai lhe ensinar a não mais ser caluniado ou a fazer o outro mudar a opinião dele sobre você, mas vai lhe ajudar a viver em paz e harmonizado com a calúnia. Isso é felicidade universal, isso é felicidade espiritual, isso é bem-aventurança, não o que é ser feliz para você.
Mas isso é possível viver agora?
Isso é possível viver agora, sim. Quando viver? Diga, irmão.
Você sempre está priorizando buscar ganhar alguma coisa?
Sim.
Perfeito, mano.
Sim. Você está, o irmão está perguntando, você já está falando em ganhar alguma coisa?
Sim.
Todos vocês são mentes guiadas humanas. Todos vocês querem ganhar, nem que seja o terreninho do céu. Então, você, irmão, eu só estou fazendo uma coisa, colocando uma cenoura para você correr atrás dela. E eu disse isso aqui na espiritologia. É preciso fazer você ter a ideia de que está ganhando alguma coisa. Essa é a única forma de levar o ser humano a optar por ganhar em outra vida. É dar a esperança que ele um dia vai ganhar alguma coisa.
Isso não gera
o prazer? Não. Porque no momento que você viver isso, você pode ter prazer ou não. Aí existem peixeiros para tirar o prazer. Mas como eu já venho dizendo há algum tempo, vocês não conseguem se libertar da dor, que é algo que querem se libertar, que de lá do prazer. Então esquece por enquanto o prazer. Se trouxer, é ótimo. Mas pelo menos vocês já conseguiram fugir da dor. Ficou claro? Então isso é doutrina espiritualista ecumênica universal. É um conjunto de princípios que tem de princípios que prioriza o bem-estar espiritual e não o material, que lhe ajuda a ganhar na outra vida e não a resolver seus problemas agora. Só que é comigo. O que quer dizer isso? Não achei. Bojo, desculpa. Eu não tenho a menor pretensão de julgar Cristo, Buda ou Quim. Porque achei que achei o resultado de um julgamento. Eu achei correto e aí eu achei. Não posso fazer isso. Não. Chico. me submeto. Essa é uma diferença que vocês precisam ter. A doutrina espiritualista ecumênica universal, ela se submete aos ensinamentos dos mestres. O que quer dizer isso? Ela não questiona nada. Se você for no nosso www, você vai ver que nós estudamos quase todo o Novo Testamento. Vai ver que nós estudamos todo o livro do Espírito. E em nenhum momento eu disse o que está escrito está errado. Eu posso ter dado a minha visão do ensinamento. Ou seja, eu posso ter dado uma visão espiritualista, enquanto você tem uma visão materialista. Eu posso ter dado uma visão de quem não está preocupado em ganhar agora, enquanto você tem visões para ganhar agora. Mas nunca disse que está errado. Nunca seria capaz de dizer, Buda disse isso, mas ele estava errado. Seria muita presunção da minha parte.
Eu sei que o senhor ainda tem falado sobre isso, mas sobre o Alcorão.
Sobre o Alcorão. É, veja, nós chegou a ver algumas coisas do Corão. Mas você já viu o Corão?
Não.
Então veja. Ele é uma cópia do Velho Testamento. Inclusive no Corão que fala do, da Nossa Senhora dando a luz aqui. Só por isso que nós não estudamos. O que pertence ao Velho Testamento, neste momento, é complicado para vocês. Porque o Velho Testamento é totalmente criado do temor a Deus. E Cristo já mudou isso. Então é melhor nós usar o que Cristo ensinou. Mas não tem distinção. Cristo era fiel ao Velho Testamento.
Duas perguntas.
Baixa uma de cada vez.
Ok. A primeira é a seguinte. Na outra conversa que a gente teve, surgiu uma discussão sobre como saber se o que está na Bíblia é a verdade, né? Já que você falou sobre submissão. Aí, eu vou mudar a pergunta, né? Minha pergunta é a seguinte. Como a gente sabe que os mestres são mestres?
Como se sabe que os mestres são mestres? Como você sabe que eu, vamos dizer assim, tenho a chechão para falar o que eu falo?
Na verdade, eu não sei.
Sabe, se você não soubesse, você não estaria aqui.
Ah, cara, eu sei. Como que eu sei?
Não.
Credibilidade.
Hã?
Não, porque quando eu coloco em prática dá certo.
Não, não é credibilidade.
Quando eu coloco em prática dá certo, vamos dizer assim.
Ok. Fé.
Fé.
Confiança interna. Como é que eu, por que eu me submeto a Cristo, Buda, Krishna, Espírito da Verdade? Por fé. Eu não conheço nenhum deles. Pessoalmente, nunca estive com eles, nunca bati papo. Mas eles são enviados de Deus. Pela fé que eu tenho em Deus, eu tenho fé neles também. Então você só vai conseguir realmente fazer essa entrega para ser ecumênico se você tiver fé neles. Se não tiver, não vai. Agora, só tem um grande detalhe que vocês estão esquecendo. Eu citei. Quem são os mestres? Krishna, Buda, estou botando pela ordem que apareceu na Terra. Cristo, antes tem o anjo Gabriel que falou através do Maomé, e qual o ensinamento que qualquer um destes cinco escreveu? Não. Qual o ensinamento eles escreveram? Os ensinamentos de Krishna foram narrados depois que ele morreu. Os ensinamentos de Buda só foram escritos 500 anos depois que ele morreu. Todo ensinamento de Krishna é trazido por apóstolos. O anjo do Gabriel baixava para o Maomé. O que ele ouviu foi a voz do Maomé. E o Espírito da Verdade? Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Não. Que eu hoje achei que não tem opinião humana. Não tem opinião humana. Não tem um escritor que leu a Bíblia e me disse o que ele acha da Bíblia. Não tem um escritor espírita que leu o livro do Espírito e disse o que ele acha da Bíblia. Essa é a condição para ser mestre. Aquele que escreveu seu próprio ensinamento pode ser um enviado de Deus, mas não é o mestre. Quando nós entramos em contato com qualquer coisa dessa, nós temos que estar muito bem com qualquer coisa dessa escrita por mãos humanas, seja de quem for, tem que estar muito fortemente amparado neste cinco mestres para poder entender o que está sendo dito. Porque, como eu já cansei de dizer, todo livro é uma prova. Há muitos livros que têm interpretações humanas, como prova. Aí, se eu checar nela, então chega os ensinamentos desses mestres, não chega o que alguém quer.
Mas se a gente não é contemporâneo de nenhum desses cinco, tudo que a gente está lendo, ouvindo, discutindo é coisa que foi passada por terceiros.
Tudo que nós está lendo, ouvindo, foi passado por terceiros. Perfeito. Através do quê? Não, através do quê? E aí eu vou responder a ele. Não, através do quê? Através do que foi passado o ensinamento de Kisna? Alguém escreveu o ensinamento de Kisna aonde? Nos Vedas. O nome do livro. O de Buda. Nos Sutras. O de Cristo. Na Bíblia. O do anjo Gabriel. No Colão. E de caderno? O livro dos Espíritos é um deles. Mas é o Pentateuco Espírita, não é isso? Eu falo, todo mundo diz é. E ninguém me deixa. Porque o último livro do Pentateuco Espírita é Memórias do Caderno. Não tem nada a ver com o Espírito. Então é o livro do Espírito, o livro do Médium e o Evangelho. Show.
A gente diz não.
Não. Nas vezes é bem caro, é caderno escrevendo. É por aí, e aí eu respondo a você, como é que você pode acreditar na Bíblia? Porque ela é o instrumento para lhe trazer o ensinamento de Cristo. E se ela não tivesse certa? Que isso teria que voltar e dizer, olha, não foi isso que eu falei. Ele voltou?
Não.
Então aquilo é a palavra dele.
Mas aí a gente tem um outro problema. Porque a Bíblia, ela... cada um extrai o que quer dela.
Não.
É uma questão de interpretação.
Não.
Exegese.
Não.
Ela é lida há 2000 anos, aliás, ou enfim, desde que foi feita, e já tem ramificações, outras religiões, interpretações diferentes.
Não,
Bíblia é nosso, não é só mais uma.
Bíblia é Bíblia. Agora, livro de comentário sobre a Bíblia é outra coisa.
Mas já que se Bíblia fosse Bíblia, em todo lugar do mundo, todo leitor da Bíblia teria a mesma interpretação.
Não. Porque interpretação não tem nada a ver com o que está escrito. Tem a ver com a sua forma de julgar o que está escrito. Por exemplo, que te ensinou da outra parte. Isso está lá. Isso você tem que acreditar. Agora, cada um diz que dá a outra parte é isso, aquilo ou aquilo outro.
Mas como saber que
agora,
a nossa interpretação é correta?
Ah, como saber que a nossa interpretação é correta? A interpretação que você chama a nossa da doutrina espiritualista ecumênica universal.
Sim.
Vendo se ela está, se ela é espiritualista e se ela é universalista. Porque são três nomes. É uma doutrina ou um conjunto de princípios que, primeiro, pioniza o bem-estar espiritual. Se eu falar alguma coisa aqui que eu não priorize o bem-estar espiritual como doutrinador e sim o material, você pode dizer, do aqui está errado. Ou pelo menos você não está seguindo a doutrina espiritualista ecumênica. Segundo, se eu falar de algum outro mestre, ensinamento de outro mestre, que não seja fundamentado no que esteja nesses cinco livros que eu falei, você pode dizer, Joaquim, isso aí não faz parte da doutrina espiritualista ecumênica. E se eu falar alguma coisa que não seja universalista, a mesma coisa. Então, como é que você sabe que a nossa doutrina é a correta? É a correta no sentido de você acreditar, não no sentido de ser a verdade. Porque ela tem que estar fundamentada nos textos fechados. Ela tem que ser espiritualista, ela tem que ser ecumênica e ela tem que ser universalista. O que for dito que não estiver nesses três preceitos, não vale.
Só para deixar claro, não quer dizer que a nossa visão da Bíblia corresponda 100% ao que Cristo quis passar com a Bíblia.
Não.
Quer dizer que ela é...
É uma visão universalista, é uma visão espiritualista e é uma visão ecumênica. Porque muitas vezes, para explicar o que o Cristo diz, eu uso Kisna, Buda e Espírito da Verdade.
Ela é tão legítima quanto a visão que outras doutrinas têm da Bíblia.
Ela é tão legítima quanto a visão que outros têm da Bíblia. Não. Nenhuma visão que alguém tem da Bíblia é legítima.
Mas a Bíblia é só visão, cara. Não tem a, não, só Cristo sabe o que ele quis dizer.
Você nem ouviu o que eu falei. Não existe visão absoluta da Bíblia. Eu acabei de dizer, só que isso sabe. Existem visões que lhe tocam. Por isso eu disse, nós não temos a verdade. Nós não transmitimos a verdade absoluta. Nós transmitimos uma opinião. Se essa opinião lhe faz bem, siga. Se não lhe faz bem, esqueça. Agora, não adianta você receber uma visão e ela lhe fizer bem e você ficar questionando a visão que lhe faz bem. É isso. É o que eu disse do outro dia. Cristo ensina que você tem que ser fiel. E essa fidelidade, você deve a você. Eu acredito nisso. A partir do momento que você acredite nisso, não estou dizendo que o que está sendo passado é verdade absoluta. Estou dizendo que é uma verdade relativa na qual você acredita. Seja fiel a essa verdade. Compreendeu agora? Então vamos dizer assim, eu não estou dizendo que essa é a Bíblia certa, que a visão que eu falo é a certa, que é exatamente o que Cristo diz. Não, é a nossa visão, a visão do 11º Batalhão do Exército de Maria. É a visão da doutrina espiritualista ecumênica universal. E eu posso dizer que ela é disso, por quê? Porque essa visão é espiritualista, pioniza o espiritual, é fundamentada... Ou seja, não quebra nenhum ensinamento de nenhum dos mestres e é universalista. Ou seja, dentro da nossa verdade, aquilo que está sendo falado é absoluto, porque não quebra nada. Mas se você pensar em termos universais, não é verdade absoluta, porque só Deus é verdade absoluta. E isso não é a verdade absoluta. Ficou claro agora?
Não é uma verdade absoluta Deus ser absoluto?
Não é uma verdade absoluta Deus ser absoluto? Não! Não é uma verdade absoluta Deus ser absoluto. Porque Deus não é absoluto. Ele é o absolutismo. Dá para compreender? Não. Por isso eu só posso permitir verdades que você possa compreender. Qualquer verdade que você possa compreender não é absoluta, porque só Deus é absoluto. Se você quiser filosofar, não filosofa a hora. Mas acho que no meio dela você vai sair correndo com a cabeça fervendo. Porque tem elementos que vocês não conseguem alcançar. Falta sentido para vocês compreenderem Deus. Então, nossa doutrina é um conjunto de princípios de cinco mestres que são usados para você ganhar o bem celeste, para você viver na bem-aventurança, para viver a felicidade que Deus tem prometido. Ficou caído. Por isso, priorizando esse aspecto. Só que nós também é universalismo. O que quer dizer ser universal? Eu perguntei o que quer dizer ser universal, o moço me respondeu que faz parte do universo. Ah, é, faz. É. Mas isso não respondeu nada. Também, se você não fizesse parte do universo, você ia fazer parte do quê? Se só existe o universo.
Sem separação?
Sem separação, quase isso.
Que nunca muda. Hein?
Que nunca muda, não, isso é absolutismo. Ser um com todo. Essa é outra característica da nossa doutrina. A nossa doutrina, ou o conjunto de princípios da doutrina espiritualista e comente, pega a união com todos. O que quer dizer isso na parte? Quase isso. O que quer dizer isso na paz?
Todos em essência são iguais.
Que nós não pegamos a desagregação. O que é a desagregação? Não, para ela. Especificamente para ela. Não, o que é a desagregação? Não é cada um por si. É ser marido ter coisa para reclamar de você, você ter coisa para reclamar de você. Uma doutrina universalista é aquela que busca comungar todos em um e não separar o coletivo que é um. Na prática, o que quer dizer isso? Hã? Não! Na prática, o que quer dizer isso? Fala doutrina! Não!
Eliminar o certo e o errado.
Não! Ela jamais vai assar um culpado de nada. Ela jamais vai assar uma culpa de nada. O preceito universalista é aquele que me leva a se juntar com o outro e não que condena o outro. É um conceito, é um preceito que me leva a comungar com o outro do jeito que ele é, ao invés de dizer você está certo, ele está errado, ou você está errado, ele está certo. Essa é uma base, vamos dizer assim, da doutrina, dos preceitos que nós vamos conversar daqui para frente. Em nenhum momento eu posso usar o ensinamento do mestre e acusar alguém de alguma coisa com ele. Porque na hora que eu estiver fazendo isso, eu estarei zelando desagregação e perdia característica universalista. Ser um doutrinador de uma doutrina universalista, eu não digo ser um contemporizador das coisas, não é isso, mas é ser um agregador, é fazer a pessoa que se sente culpada ou que sente que alguém é culpada se libertar desse conjugamento, se libertar desse conceito, ou seja, usar o que a doutrina fala em si para eliminar o que ele acha do outro. Se alguém já ouviu alguma palestra minha, eu falei alguma coisa diferente nesses 14 anos? Eu já cansei de dizer, se vier a mulher para falar comigo, para reclamar do marido, eu vou dizer que a errada é ela. Se o mesmo marido vier sentar para falar mal da mulher, o mesmo assunto, eu vou dizer que o errado é ele. Porque eu tenho que fazer os dois se harmonizarem. E você só vai se harmonizar com alguém quando você tirar de si a pista de estar certo. E quando você se achar certo, você não vai se harmonizar com ninguém. Você vai estar o tempo inteiro querendo subordinar o outro para você. E o universalismo não é xixo fazer que zelar subordinado, se unir através de subordinação, mas é se unir em pé de igualdade. Essa é a doutrina espiritualista ecumênica. É isso que há 14 anos nós trazendo os preceitos dela. Uma série de preceitos, uma série de ensinamentos que de fundamentados nos que os cinco mestres falaram, a partir de uma visão espiritualista, ou seja, priorizando o bem espiritual, priorizando a vida espiritual em detrimento da vida material, e com a finalidade de destruir em cada um aquilo que lhe faz se desarmonizar com o outro.
Eu consigo.
Hã?
Eu consigo também, que às vezes você critica
o outro. Quando você se relaciona com você, existem dois você, então você está criticando o outro. São dois vocês? É a isso que nós está convidando vocês para serem doutrinadores. E como eu disse no início, um dos pontos extremamente necessários para fazer isso é a fidelidade a esta doutrina. No caso de fazer aqui. Cada um escolhe a que quer e vai ser. E aí, eu, como eu disse, deve ser fiel a que colher. Mas se colher aqui, deve ser fiel a isso. Fiel no sentido de, ao exercer o trabalho de doutrinador, não priorizar o bem material. Ou seja, como a moça falou ali, a pessoa quer ouvir alguma coisa, quer uma solução para o seu problema, e o doutrinador não está nem aí, o doutrinador da doutrina espiritualista ecumênica universal, não está nem aí para resolver o problema dela. É preciso ser fiel ao universalismo, ou seja, é preciso ser fiel ao objetivo de unir a todos através do enfrentamento de cada um com aquilo que lhe afasta do outro. É isso que o doutrinador da doutrina espiritualista ecumênica faz. Ele está, como nós falamos até agora, sempre à disposição do outro. Seja numa reunião de grupo, seja na sua vida particular, para transmitir ensinamentos aprisionados a essa intencionalidade. E é isso que eu pergunto. Eu vou virar de costa, quem não gostar pode ir embora. Pode usar sem outro para tentar todo mundo, eu vou saber quem foi embora.
O momento certo de você agir como governador seria apenas no momento de...
O momento certo de você agir como doutrinador, quando alguém lhe pedir ajuda.
Tá certo, essa é a pergunta.
Doutrinador não é de mestre, não é dono da verdade. Nós já vamos falar disso. Quando alguém lhe pedir ajuda, você fornece essa ajuda através da função de doutrinador, ou seja, através da função da transmissão do ensinamento. E como nós também já falou, sem a preocupação de agradar o poste.
Parece então que o pai Joaquim está sendo colocado a função da ética do doutrinador. A dimensão ética dessa questão.
A questão ética. Eu não gosto muito dessa palavra, porque assim como a moral, ética também é de cada um. O que eu estou colocando é a questão de fidelidade mesmo. Eu me desculpa, mas eu acho uma coisa de extrema burrice você frequentar um lugar só para poder criticar quem está lá, ou para poder criticar o lugar. Se você não gosta de um lugar, se você não gosta de uma coisa, não vá. Agora, tem gente que quer ir para poder criticar, porque acha que ao criticar o outro, ele está se vangloriando. Então ele vai buscando o próprio prazer. Então eu não entraria pela palavra ética, mas ficaria na questão fidelidade a ele. Aliás, se vocês não forem fiéis a vocês durante qualquer momento da vida, ou seja, fizerem alguma coisa por obrigação ou necessidade que não gostam, só você vai sofrer. Ficou claro?
Pela aí,
a moça ia perguntar.
Então, a questão era essa. Eu falo, né, palma de governador, e no fundo, para a gente, não sei se interessa, eu fico curiosa. Às vezes acontece que depois a pessoa nunca mais te olha com os olhos. Dói, né? Porque no fundo talvez
dói por quê? A moça está dizendo que às vezes nós exerce a função de doutrinador, parte ao perfeito, e a pessoa não gosta, fica com raiva e nunca mais olha para você na cara. E isso dói. Dói por quê?
Porque no fundo eu acho que já estava querendo não concordar, porque eu não estava querendo nada, mas assim, eu fico entendendo que isso ainda me incomoda.
Ainda lhe incomoda porque você acha que você descobriu a oitava maravilha do mundo, Joaquim, e quer que todo mundo ache que Joaquim é a oitava maravilha do mundo.
Mas então
você precisa tirar de você que você descobriu a oitava maravilha do mundo, mas que você descobriu algo que é maravilhoso para você. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, se ela não lhe olha mais na cara e isso dói, você precisa fazer um trabalho com você de não depender mais que ele olhe na sua cara para você ser feliz. Eu tenho batido muito isso na resposta, se vocês não estão lendo, na resposta que eu tenho dito. Enquanto você depender de alguém para alguma coisa, você está ferrado nessa vida. Porque ninguém aqui vai ser seu escravo livremente. Você precisa amar a você acima de todas as coisas. Se não amar a si mesmo acima de todas as coisas, você não vai conseguir.
Não,
Se você, avala você, você vai dizer, olha, eu fiz minha parte. Foi isso que aconteceu, era isso que tinha que acontecer, eu te emiti, ela não quer olhar, o bem é dela, eu tenho amigo, continuo eu sendo amiga minha e ela que se dane.
Então, porque quando eu vejo tempo
aqui, eu estou sendo egoísta. É, você pensa assim, você está sendo egoísta. Não, porque você não está querendo tirar nada do outro. Ao contrário, quando você pensa que o outro deve lhe ajudar, você está querendo tirar. Você está querendo a atenção dele, você está querendo que ele lhe basule, que ele seja seu amigo, isso é ser egoísta. Tranquilo? Pergunta. Diz. Salve.
Então, Jorge, quer dizer que eu estou entendendo que parte do princípio, se alguém pretende doutrinar alguma coisa ou levar a palavra alguma coisa, parte do princípio do autoconhecimento de si próprio, né? Tem que se autoconhecer, eliminar os resquícios que existem de segredo íntimo de cada um e se libertar desse medo de se apresentar do jeito que a pessoa é, para poder se amar, né? Porque como é que a pessoa vem falar comigo se ela não se conhece?
Dois detalhes. Para você ser doutrinador, você não precisa se autoconhecer. Até porque, na própria doutrinação, você vai se conhecer muito, apesar de achar que já se conhece. Poxa, tem uma coisa que não foi criada por mim, mas eu falo muito. O primeiro destinatário de uma psicografia é quem psicografa. Pode não ter ser uma mensagem para outra pessoa, mas veio por você porque você precisava usar aquilo em você de alguma forma. Então não tem como você se autoconhecer. Na verdade, o que o doutrinador precisa é conhecer outro peixeiro.
Mas ele tem que ter um sentimento, né? Como é que ele...
O sentimento é dado pelo próprio mundo espiritual presente ao momento.
Sem medo de errar.
Na minha doutrina, nós vamos chegar na parte prática, já, e aí vai ficar mais fácil. Mas na minha doutrina tem esse peixeiro. Eu estou me veio agora a ideia de passar esse peixeiro para ela. Você parte. E como você está passando, o primeiro destinatário é você. Aí naquele mesmo momento você vai estar usando o que você está passando para os outros e se autoavaliando, não é se conhecendo. Aí você diz assim, caiu a fita. Caiu a fita. Se você vai conseguir mudar-se dali para frente ou não, isso já não interessa. Porque você não consegue resolver todos os problemas nessa vida. Você vai cair uma fita hoje, vai ser esquecida amanhã. É igual a ligação do telefone quando era com fita. A fita que caía tinha o tempo certo. Acabou o tempo de liga. Tá certo? Então é o primeiro detalhe. Você tem que conhecer o ensinamento, não você. Segundo detalhe que você falou, você tem que estar bem. Pelo contrário, quando você estiver mal é o melhor momento.
Por quê?
Hã?
Por quê?
Porque você tem uma oportunidade de ficar bem. Se você ficar em casa, trancado, sem falar com ninguém, sem fazer nada, você não vai ficar bem nunca.
Não, eu estou fazendo o pressuposto da caminhada.
Mesmo da caminhada, é.
Nas pessoas,
né? Mesmo da caminhada, foi como eu disse aqui agora há pouco. Se alguém lhe disser, ah, você está falando isso, mas você não faz, porque eu lhe conheço, você diz assim, pelo menos eu estou tentando, quer vir comigo? Então, veja, sim, é preciso saber, conhecer alguma coisa. Conhecer o quê? Os ensinamentos, e não a si mesmo. Segundo, usar o próprio ensinamento para você aprender. Você pensa que está falando para os outros, mas primeiro você está falando para você. Terceira coisa, você não deve aceitar a culpabilidade que alguém lhe joga. E dizer, olha, eu pelo menos estou tentando, quer vir comigo? Se você quiser, nós vamos juntos nesse caminho. Tem um livro de um espírito que narra as conversas que o Cristo teve de à noite. A Bíblia traz o que ele falava de dia. Mas tem um livro que narra o que ele conversava com os apóstolos quando ficava só ele. E tem uma história muito interessante. Diz que tinha um moço que era muito fiel a Deus, extremamente fiel a Deus. E o diabo estava perturbado com isso. E aí o diabo botou todos os diabinhos para ir lá e tentar aquele homem. Tirou saúde. A história dos homens. Tirou saúde, tirou dinheiro, tirou família. Fez o diabo com o homem. E o homem não perdia a fé em Deus. Nunca era infiel a Deus. O diabo já não sabia mais o que fazer para ganhar aquela alma. E aí apareceu um diabinho. Ah, aqueles que sentam na última fileira. E aí o diabinho disse assim: posso falar? O diabo já não tinha mais o que fazer. Ele disse: fala. O diabinho disse: vamos dar a culpa a ele. Vamos mostrar tudo o que ele já fez de errado até hoje. O diabo disse: ah, nada deu certo, vai lá e faça isso, eu acho que não vai dar. Aí o diabinho começou a mostrar ao homem tudo de errado que ele fez. Ele deitou na cama, nunca mais se pega chão e morreu ali. Não existe para quem está a serviço de Deus coisa pior do que culpar-se por alguma coisa. Acaba com qualquer trabalho que ele for. Então, se nunca aceite que alguém lhe culpe de algo. Se alguém disser que você está errado em alguma coisa, diga assim: não, esteja sim, esteja sim, porque se você não tiver, você não vai usar a função espelho. A função espelho está no livro do Espírito, no capítulo chamado Conhece-te a ti mesmo. E lá, como é o nome da Santo Butinho? Lá o Santo Butinho diz assim: para você conhecer você, é preciso você ouvir o que o outro acha de você. Porque você nunca vai se avaliar cheio de conceitos, sem a sua opinião. Então, se alguém lhe disser que você é culpado, diga-se: obrigado por você ter me alertado dessa minha falha. Vou tentar me melhorar. Isso não é aceitar a culpa.
Isso no mundo encarnado.
Isso a qualquer momento da sua vida. Só que vocês fazem exatamente o contrário. Se alguém diz que você tem alguma culpa, você quer provar que não tem. E aí, para provar que não tem, quer provar que ele é culpado. E ainda se diz universalista. E ainda querem que os ETs venham. Ainda querem se unir ao universo. Como você quer unir-se no universo? Se o ET chegar aqui e transmitir uma mensagem, vocês vão logo procurar a falha dele para acusar ele. Ainda querem que o Cristo volte. Se o Cristo voltasse e abrisse a boca, vocês iam acusar ele de alguma coisa. Acha os entes que você anda, por que não põe uma roupa de gente? Então, se alguém lhe acusar, se diga: obrigado. Vou pensar nisso, vou tentar me melhorar. Agora, com relação ao que nós estávamos falando, está certo? Com relação ao que nós estávamos falando, e aí continua achando com ele. Ficou claro? Alguma pergunta?
Olá, Joaquim. Voltando àquela questão do momento certo, né?
Poxa, não entre, não se preocupe com o momento certo de falar, não se preocupe com qual ensinamento usar, não se preocupe com a palavra que você irá dizer. Senão você ainda acredita que existe um ser humano que faz, você ainda acredita que existe um humano, você ainda acredita que você tem outra finalidade que não amar, e você ainda acredita que você é causa primária de alguma coisa. Você já fugiu a tudo. Isso não é nossa preocupação. O que falar, como falar, onde falar, a hora de falar. Essa não é nossa preocupação. A nossa preocupação é você entender o preceito. Ué? É Deus que faz. Ficou claro? 15 minutinhos para esfriar a cabeça, mudar as energias, e aí nós falamos.